Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de janeiro de 2020, e alguns dias são diferentes dos outros, né? O Radinho nasceu não exatamente para replicar notícias, né? Ou então para, sei lá, chamar atenção para aquilo que todo mundo já chama atenção. Para isso tem gente muito mais competente do que eu, tem excelentes jornalistas cobrindo com muito mais propriedade. O que eu criei o Radinho justamente para compartilhar com vocês, com os raríssimos, né, com 1% daqueles que têm uma curiosidade parecida, as coisas que têm me explodido minha cabeça, que têm expandido os limites daquilo que eu sei, que têm mostrado o quanto eu não sabia. Né? Eu estou compartilhando com vocês em tempo real, aliás, os limites da minha completa ignorância em alguns assuntos, e espero que, de alguma maneira, eu tenha aberto nesse meio tempo caminhos aí para todo mundo explorar, de repente assuntos que você não conhecia ou certezas que você julgava que você tinha. A ideia aqui é justamente essa, é uma ideia de fecundidade, de abrir novos caminhos aqui para curiosidade, para descoberta. E hoje eu estou um pouco até mais empolgado que o normal, porque eu acabei de ler, por uma absoluta coincidência, eu tenho que agradecer aqui ao algoritmo do Google, que fez um golaço aqui, com dois artigos extremamente interessantes. Eu vou chegar lá, tá? Porque ainda mais porque eu acabei de ler, eu estou meio assimilando, porque eu acho que eles serão realmente transformadores para mim. Eles estão se encaixaram de uma maneira bastante imprevista, desconcertante naquilo que eu estava procurando e vão influir certamente nas palestras que eu quero fazer daqui para frente. Muito legal. Mas vamos para o partes. Vou compartilhar também com vocês, logo logo para começar, uma descoberta que foi um deleite. Existe um, não sei se vocês conhecem, um ator inglês chamado Stephen Fry. Ele fez muitas comédias, ele é excelente, é um inglês enorme, super debochado, divertidíssimo e tal. De uns tempos para cá, eu comecei a acompanhar várias produções do Stephen Fry. Ele fez uma série de podcasts absolutamente estupenda sobre mitologia grega. Genial, vou dar o link para vocês. Genial, genial. Eu já esqueci tudo, porque mitologia grega, pelo amor de Deus, aquilo é uma suruba permanente, é uma confusão, é um monte de gente, e a minha cabeça não consegue reter tudo aquilo. Mas, de qualquer maneira, foi um deleite, foi um prazer, ótimo. Ok, segundo, se eu não me engano, esse da mitologia grega foi um audiolivro, não foi o podcast, estou em dúvida. Bom, tanto faz. Mas, de qualquer maneira, ele lançou depois uma série de podcasts chamado Giant Leaps. Acho que foram, sei lá, 10, 11 episódios, sobre a história da inovação e da ciência. Muito legal, muito bacana. Muitas histórias eu, inclusive, já conhecia, vocês também devem conhecer, mas ouvi-lo contar, e aquele inglês britânico estupendo, delicioso, né? Mas tudo bem. Aí, ontem, para minha surpresa, eu uso um aplicativo para podcasts, aliás, fica a dica, eu uso Pocket Casts. Eu gosto bastante do Pocket Casts no Android, porque você pode acessar ele no browser. Eu posso ir no meu laptop, no meu computador, acessar essa aplicação via browser e está sincronizado, então eu posso ouvir no laptop, posso ouvir no PC e fica sincronizado. E estava ali na lista dos podcasts que eu sigo, esse podcast do Giant Leaps, e que tinha em princípio se encerrado. Aí de uma hora para outra aparecem dois episódios novos. Eu falei, ué, o que é? O cara está falando do futuro agora? Porque ele já tinha chegado, né, no presente. Na verdade, não. Ele usou o mesmo feed, o mesmo link para começar uma série nova sobre os 7 pecados capitais. Então, ontem eu ouvi o primeiro episódio, que é praticamente um trailer, e o segundo episódio, que é sobre soberba, sobre orgulho. E foi absolutamente maravilhoso, prazeroso e tal. E, aliás, dá para encaixar isso em tudo o que está acontecendo aqui. Por que alguém quer falar de pecados? É só credo? Isso é coisa de religião? Não, porque o Stephen Fry é ateu praticante, bastante vocal, ele é um crítico, né? Ele é bastante, bastante conhecido por não ser uma pessoa religiosa, mas uma pessoa religiosa tranquila, ele não é agressivo ou então sarcástico como Richard Dawkins e outras pessoas são, né? Ele é sossegadinho. Mas Por que que alguém que não é religioso vai falar de pecados? O ponto muito interessante aqui, e aqui sou eu falando, é a questão da natureza humana, né? E se a natureza humana realmente tiver embutida, né, na nossa natureza, alguns comportamentos que vêm no pacote, né? Vêm no pacote. E aí pode haver várias explicações para isso. Quem for religioso pode pensar no que quiser, mas você pode inclusive justificar alguns dos nossos comportamentos questionáveis, as nossas tendências questionáveis, usando evolução, psicologia evolutiva, que é o que eu tenho de uns tempos para cá lido. Estou lendo agora um livro também a respeito, sobre psicologia evolutiva, que tenta explicar por que que... Aliás, isso é muito interessante, porque vai costurar com outras coisas aqui que eu vou falar. Bom, então, existem indícios de que sim, né, a nossa bagagem, a gente já nasce com uma certa bagagem pelo simples fato de sermos humanos, né, de sermos aí descendentes de outros primatas, parentes de outros primatas, a gente já nasce com algumas... com algumas coisas que já vêm instaladas. Por exemplo, empatia já vem instalada, compaixão já vem instalada, mas ao mesmo tempo a agressividade também vem instalada. Então os sete pecados capitais estão sendo uma ocasião para o Stephen Fry falar a respeito disso. O de ontem, o que eu ouvi ontem, o de soberba, foi absolutamente espetacular. Bom, isto posto, né? Então vamos pegar, fazer uma ponte aqui com um artigo que saiu na Vox, que eu achei sensacional, já compartilhei no LinkedIn, no Twitter, tudo quanto é canto, que é o seguinte, irracionalidade, tá? De novo a questão da natureza humana. De uns tempos para cá, e isso eu já incorporei nas minhas palestras faz tempo e tal, começou a ficar claro que a gente não é aquela criatura racional que a gente imagina. A gente fala, não, o homem, né, o ser humano é a única criatura racional, porque a gente consegue ser racional. Bom, a gente consegue ser racional se a gente quiser e se a gente tentar, mas a gente não, né, não tenta com tanta frequência, porque uma boa parte das nossas decisões no dia a dia não são exatamente racionais. A gente compra coisas de orelhada, a gente casa ou separa de orelhada. São comportamentos que você não consegue justificar com racionalidade. E isso é bastante, perturbador, porque se você pegar a definição clássica que a economia utiliza, né, é que o ser humano ele toma decisões perfeitamente racionais na hora que ele avalia as vantagens e desvantagens de uma decisão baseadas no seu interesse próprio, certo? Só que não, porque grande parte do tempo a gente está tomando decisões que não são sensatas, que não são racionais. Tá? Então, eu sempre comento um autor divertidíssimo, que é o Dan Ariely, que é um autor israelense, que tem o livro Previsivelmente Irracionais. Ele tem um monte de palestra no TED. O livro é sensacional, é ótimo. E aí você sai dali com, né, você lê isso e percebe, bom, eu não sou tão racional assim, né? Bom, somos humanos, né? Temos aí uma bagagem e tal. Era isso que eu pensava até agora, né? Fazendo concessões às nossas fraquezas, por assim dizer. Mas o que esse artigo está chamando a atenção, e isso para mim é muito transformador, é o seguinte: não falemos mais em racionalidade, né? A questão é, psicólogos fizeram testes em que as pessoas podiam, são aquelas simulações, aqueles joguinhos. Olha, você vai ganhar tanto, você compartilha com seu amigo, sim ou não, você não sabe quanto ele ganhou, mas aí você. Bom, são aqueles testes para ver se você vai ser generoso, se você vai ser altruísta, se você vai ser egoísta, né? Quem fez psicologia, quem faz psicologia, né, tá muito familiarizado com esses testes. O que que eles perceberam? Que, na verdade, não é uma questão de opor racionalidade versus irracionalidade. Eles estão fazendo, na verdade, um contraponto que eu acho absolutamente genial. Você pode ser racional ou ser razoável. O que que eles querem dizer com razoável? Que muitas vezes, quando você vai tomar uma decisão, se você dá uma gorjeta, se você não dá, se você é generoso, se você não é, você leva em conta alguns fatores que não cabem no Excel, que não é só uma decisão assim, dura, matemática, custo-benefício. Você vai levar em consideração fatores sociais. Vai levar em consideração a sua compaixão, vai levar em consideração a sua imagem perante o grupo, você vai levar em consideração a harmonia do grupo naquele momento. Então, se você preza a harmonia, se você preza o convívio, se você se preocupa com os outros, que convenhamos, são comportamentos bastante virtuosos, você sacrifica a racionalidade para ser o quê? Razoável. Eu achei isso espetacular. Eu vou dar o link, saiu na revista Vox, que aliás é uma fonte muito interessante de conteúdos excelentes, vídeos inclusive muito bons. Isso muda tudo para mim, porque eu tenho tentado chamar a atenção em todas as palestras que eu faço para o componente social do nosso comportamento, para a importância que tem a gente reconhecer que somos criaturas sociais. Toda vez que a gente leva em consideração só a gente, não é? Só o nosso eu, a gente não só gera infelicidade para a gente, como a gente gera infelicidade para tudo quanto é lado. Aliás, até vou fazer um parêntese aqui. Ontem, ouvindo o Stephen Fry, ele cita, não lembro quem exatamente, acho que era um artista, que fala o seguinte: felicidade é quando eu estou fazendo alguma coisa que eu esqueço de mim. Né? Ou seja, existe na natureza humana uma realização em você se doar, em você, então, ou seja, você tomar você. E aí, imagina, o próprio Stephen Fry menciona, a gente está na era do self, né? É autoestima, autorrealização, auto, é tudo auto, é tudo self, é tudo para você. Né? Inclusive as fotos chamam selfies, né? E será que não está na hora da gente começar a deixar de ser tão selfish, né? Tão egoísta? Sensacional. Então fica aqui a dica, já dei o podcast do Stephen Fry, dei também a dica aqui da Vox. Essa história da gente começar a pensar de uma maneira mais razoável do que racional, eu achei absolutamente genial. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Tem bastante coisa. Um tema que é recorrente aqui no Radinho é a questão do oba-oba, né? Do oba-oba. Eu tenho uma, talvez por trauma pessoal, né? História pessoal, eu já vi muito oba-oba, já vi bolhas e tal, então eu reajo mal ao oba-oba e também reajo mal ao quanto a gente é fácil, né, de iludir com oba-oba. Então, no universo das startups, do empreendedorismo, que eu já tinha visto de perto há 20 anos atrás, na bolha, na grande bolha, é difícil você cair duas vezes na mesma piada, certo? Então, eu vi naquela época um entusiasmo espetacular por startups milionárias, a bolha explodiu, capotou, e a gente entrou praticamente num inverno nuclear, foi uma coisa medonha. Né? E agora, de novo, empreendedores, startups, Rebolha, WeWork, SoftBank, Nubank, bom, sei lá. Né? Então, de novo, essa está acontecendo. E eu vou compartilhar com vocês um artigo que saiu na Wired, que eu acho, de novo, muito inspirador. Ele conta de um rapazinho, como é que chama o rapazinho? Acho que ele tem um nome indiano. Sahil Lavingia, eu não sei se ele é indiano ou não. Mas ele, com 19 anos, ele já estava começando a escrever um livro que se chamava Construindo uma Empresa de US$ 1 bilhão. Com 19 anos. Né? Por quê? Porque ele tinha uma ideia de uma startup e aí ele falou: eu já vou começar a escrever o livro agora mesmo. Esse negócio vai dar tão certo, né? Isso aqui vai virar um unicórnio. Unicórnio é aquele epíteto, né? Aquele nome dado às startups que alcançam o valor de US$ 1 bilhão. Ele tinha tanta certeza que ele ia fazer um unicórnio que ele já começou a escrever o livro. Aí o que acontece? Ele não construiu um unicórnio. Na verdade, ele criou uma empresa que é lucrativa, que é sustentável. Mas acontece o seguinte: no mundo do Vale do Silício, construir um negócio sustentável, você é um loser, você é um banana, você não vale nada. Né? Porque vitorioso é quem constrói uma empresa de US$ 1 bilhão. Aí, agora vamos parar para pensar. O próprio rapaz fala: ah, eu acho que eu tinha um problema aí de vaidade, né? Olha lá os pecados capitais, né? Eu acho que eu era vaidoso demais. Ele construiu um negócio sustentável. Vou repetir, ele construiu um negócio sustentável. Agora eu fico pensando na energia que se gasta aqui no Brasil com esses ecossistemas, que é tudo, na verdade, um clone de Disneylândia, né? É tudo, todo mundo tentando repetir o milagre do Vale do Silício em tudo quanto é cidadezinha do Brasil, eu não sei por que isso, né? E aí pressionando a garotada a criar unicórnios. Cara, o mundo não precisa de unicórnios, o mundo precisa de negócios sustentáveis. Ainda mais porque, se vocês devem saber disso, de cada 20 startups, né, que os caras colocam dinheiro, só uma delas, em princípio, emplaca. As outras todas capotam. Então, imagina que coisa delirante. Você está sonhando com um mundo em que 95% dos negócios não se sustenta, né? E aí o que acontece? Um deles realmente bom vira um foguete e aí compensa o dinheiro que o cara investiu. É como se fosse um cassino. E a mentalidade é uma mentalidade de cassino. Então, por que que a gente não... De novo, a gente, natureza humana, a gente corre atrás desse sonho maluco de unicórnios, quando talvez o que realmente fosse mudar o raio do mundo, né? Ainda mais, e é isso, agora estou falando de orelhada, você tem aí o paradoxo da produtividade. Faz décadas que a produtividade do mundo não aumenta. A gente faz esse oba-oba todo, mas a economia não está crescendo tanto, a produtividade não está crescendo tanto. Tem um descompasso aí, né? A gente fica correndo atrás dessa cenoura delirante, não é nenhuma cenoura, mas é o chifre do unicórnio, né? Outro objeto fálico, dessa vez com cores de arco-íris. Mas eu gostei. Então vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, é bem legal. Outra coisa que também me provocou um certo prazer perverso, né? Em alemão existe um, eu já comentei aqui no radinho, mas tem um termo intraduzível, né? Do alemão, que se chama Schadenfreude. Schadenfreude. Freude quer dizer alegria em alemão e Schaden quer dizer dano, quer dizer prejuízo, né? Então, Schadenfreude é quando você fica feliz com alguma coisa errada que aconteceu com os outros. Eu sei que é feio, mas acontece com todo mundo, né? Quando o time que você mais detesta perde, você fica feliz. Isso é Schadenfreude, né? Quando alguém que você abomina também acontece alguma coisa miserável, você também, por dentro, por mais que você tente controlar, você sente ali um certo prazer maldoso. Bem-vindo à natureza humana, tal, Schadenfreude. Eu estou assumindo a minha aqui por uma coisa defensável, uma coisa bacana. Plásticos. Há alguns meses atrás, a China resolveu falar, olha, caríssimo Ocidente, caríssimos, né? Sabe esse lixo que vocês mandam para cá? Vocês ficam mandando lixo plástico para cá? Então, não queremos mais. Se virem, põe os PT saudações, né? Tchau. E pronto, faz meses e meses que o mundo civilizado, o Ocidente, etc. e tal, está em pânico porque, caramba, onde a gente enfia o nosso lixo? E aí é bom a gente pensar, porque, vamos lá, no mundo natural, as coisas se reciclam, né? Quem lembra da escola, né? Você via lá os fungos, os decompositores, que quebravam tudo. Bom, então você, a comida que você não comeu, se você colocar para fazer compostagem, ela é decomposta, ela vira adubo e vira comida de novo. Então a natureza é circular, certo? Certo. Acontece que nós, na nossa superioridade de animais racionais, hashtag só que não, a gente criou um processo que é linear. Ele entra coisas limpinhas de um lado e sai lixo do outro. E pronto. Só que é numa direção só, é mão única. A economia mundial é mão única. A gente pega coisas bacaninhas, a gente extrai coisas bacaninhas e devolve para o meio ambiente lixo que vai durar milhares de anos. É isso que a gente tem feito numa escala monstruosa. É como se a gente fosse um aspirador, tá bom? E aí, o que que rola? Plástico é isso. Plástico, a gente está pegando recursos fósseis, convertendo em plástico, usa uma vez só, joga fora, e esse plástico fica dando bobeira. A reciclagem de plástico é muito menos eficiente do que a gente imagina. Primeiro, nem todo mundo separa o lixo para ser reciclado e nem todo lixo que você separou consegue ser reciclado e mesmo aquele que você que dá para reciclar, ele nunca é tão bom quanto o original, ele vale menos. Portanto, a gente tem a civilização moderna é uma máquina de geração de lixo, certo? Certo. Então, o que acontece? A China, né, caiu em si e falou: ó, meus caros, sabe esse lixo? Enrola muito bem enroladinho e enfim em algum outro lugar. E aí o mundo está em pânico. Agora a Malásia, agora sim a gente chegou na notícia, a Malásia acabou de mandar de volta para os Estados Unidos, para a França, para o Reino Unido, 150 containers de lixo de plástico, dizendo: meus caros, aqui não, no meu não, né? No meu não, aqui não. E pronto, agora tá, vai ficar todo mundo em pânico, né? Porque é fácil você ser, né, um país civilizado e bacanudo, etc. e tal, se você está empurrando o lixo para debaixo do tapete alheio, para países pobres. Então, felizmente, isso está começando a ficar mais difícil, né? Isso está chegando no limite. Eu fiquei muito feliz. Tem uma notícia aqui aqui que me chama a atenção para uma coisa que me incomoda e que muitas vezes eu critico no radinho. Acho que ontem mesmo, no episódio de ontem, eu critiquei, que são manchetes de notícias que têm a ver com inovação e têm a ver com ciência. Muitas vezes as manchetes são sensacionalistas, muitas vezes elas são erradas, né? Talvez porque, sei lá, às vezes o jornalista não entende daquele assunto, às vezes o jornalista não sabia fazer conta, ou às vezes o jornalista simplesmente está tentando chamar a atenção para um tópico que talvez não seja tão sexy. Aí, como todos nós, né, nesse mundo bizarro que a gente vive agora, né, de ministros nazistas da cultura, né, de presidentes obscurantistas aqui e lá, nesse mundo de trevas, a gente começa a ficar desesperado por notícias que empolguem. Pronto, de novo, a nossa condição humana frágil, né, serve de oportunidade para quem quer: opa, esses caras estão precisando de notícia boa, eu vou dar uma maquiada aqui e esse negócio vai parecer a salvação da lavoura. Então, muitas notícias, quando você vai olhar, não são assim tão legais. Então, por exemplo, tinha uma notícia que saiu, de novo, a fonte já é duvidosa, porque é um site especializado em notícias de economia de energia renovável. Então, legal, ótimo, né? É uma pauta super boa, mas não é incomum que esses sites sejam meio militantes e que às vezes dourem a pílula, né? Eu vejo o Estadão, tem um canal lá que se chama Mar Sem Fim, que eles abriram espaço para esse canal, obviamente é um canal sobre meio ambiente, mas eu gostaria, ficaria muito mais feliz se o texto fosse melhor, né, e se também o negócio fosse um pouco menos militante e um pouco menos... Bom, deixa para lá, mas vamos voltar para a notícia aqui. A notícia é a seguinte, a manchete: Portugal atinge 100% de energia renovável e acaba com subsídios a energia fóssil. Na verdade, assim, o fato em si é sensacional. Portugal está investindo muito em energias renováveis, eles estão usando muita energia eólica, energia hidrelétrica, né? E aí o que acontece? Em março, eles conseguiram produzir de uma maneira renovável, né? Usando, acho que foi 55% hidrelétrica, 42% vento, o resto talvez solar, não sei, mas eles conseguiram produzir o suficiente para suprir a demanda, ou seja, em março eles conseguiram, na verdade, gerar mais do que a própria demanda, né? Mas em março, né? Ao longo de 107 horas seguidas. Então, assim, tem uma série de asteriscos aí, que não é que no Portugal não precisa mais de combustível fóssil, não, precisa, né? Que a geração conseguiu ser maior do que a própria demanda. Mas energia renovável tem uma série de porém, vocês sabem disso, a hora que o vento para, ou a hora que é de noite, ou a hora que chove menos, né, ele não é tão constante, ele não é tão previsível quanto é, infelizmente, o combustível fóssil. A notícia merece celebração, tá? A única questão é que às vezes é difícil interpretar exatamente o que está acontecendo. Então, o que parece ter acontecido, é a minha interpretação, é que eles foram capazes de gerar mais do que 100% da demanda, o que não quer dizer que ninguém esteja usando mais combustível fóssil. tá? Os carros continuam circulando pela rua, etc. e tal. Mas, de qualquer maneira, parabéns para Portugal. É um exemplo. Eles estão, na verdade, superando qualquer meta que eles tinham prometido. É um exemplo aí para todo mundo. Mas, de novo, as manchetes às vezes são enganosas. Ainda mais porque, na hora que a gente compartilha, 99%. Ontem eu mencionei essa minha lei, né? Eu tenho essa lei que 99%, só 1% clica em qualquer coisa, né? 99% vai se contentar com a manchete, né? E muitas vezes a manchete nem sempre é tão, né? Não faz justiça ao que está acontecendo. Dois artigos interessantes aqui sobre a questão da coisa pública, né? Coisa pública, né? Deveria ser, né, pauta de todo mundo, ainda mais porque. Bom, eu vou chegar no. Vamos lá. A questão é a seguinte: um artigo muito interessante da Technology Review do MIT, falando, olha, a Austrália tinha planos para prevenir, né, os apagões por causa do incêndio. Acontece que não deu tempo. Aliás, isso é uma constante, né, de uns tempos para cá. É que simplesmente as coisas estão se acelerando e, né, estão começando a acontecer mais rápido do que a gente consegue enfrentar. Então, o artigo vale a pena ler porque ele conta de uma família em que a mãe, acho que com os filhos, estou falando agora de memória, ela vai visitar não sei quem, aí ali na Austrália, e aí o que acontece? Ela recebe um alerta de SMS dizendo, olha, incêndios na sua região, cuidado, etc. e tal. Ela liga a televisão para ver o que está acontecendo, a televisão, o noticiário começa a mostrar ali os incêndios, mas o que acontece? Em minutos a luz acaba, né? Então imagina, olha só, parece filme de terror, né? Você recebe um alerta que é assustador, você liga a televisão, na sequência a televisão desliga. Aí o que acontece na sequência? Você perde o sinal do celular. Então olha o que aconteceu com milhares de pessoas na Austrália. De uma hora para outra, você sabe que você está cercado por um incêndio, mas você ficou sem televisão e sem celular. Então, aí imagina, é uma correria nessa hora, porque primeiro tenta ligar gerador, aí, bom, não adianta ligar gerador, não, eu sei lá se adianta ou não adianta, sai correndo atrás de algum radinho, não, olha aí como o radinho é importante. Rádio, né, para alguém, aí fica até a questão: alguém, vocês têm algum aparelho de rádio movido a pilhas para uma emergência? Pensa e procura, vê se alguém der. Eu sei, a sua avó deve ter um radinho. A minha avó tinha um radinho. Aliás, minha avó adorava radinho, né? Aliás, eu lembro que depois que minha avó já faleceu, mas ela adorava um radinho dela, e o radinho dela estava em petição de miséria. E eu falei, bom, eu vou comprar um outro radinho para ela. Você não acha radinho para vender? É muito difícil. É muito difícil. Você acaba comprando um troço xing-ling, né? Depois eu descobri que a Philips ainda faz uns radinhos portáteis. E eu comprei para casa também um radinho desse, porque em caso de emergência, caso acabe a força, pelo menos ainda tem o rádio, né? E o rádio depende de menos infraestrutura do que, por exemplo, internet, né? Então, só para contar que realmente, dando aí um contexto para essa situação na Austrália, em que as pessoas realmente ficaram completamente desamparadas, né? E aí o pai, imagina, o pai da família estava em outro lugar, e de uma hora para outra ele vê aquelas notícias. Ele tenta se comunicar com a própria esposa e com a família e não consegue, né? E o que ele está vendo ali na televisão é aquela região onde ela está completamente isolada. Imagina o pânico. Não, por sorte a moça sobreviveu, ela, né? Outras pessoas morreram, claro. Mas é para mostrar como a nossa infraestrutura ainda é frágil. E aí, o que que você faz? No caso da Austrália, se você quiser colocar, por exemplo, os fios elétricos debaixo da terra, que seria uma maneira de você proteger de desastres naturais, etc. e tal, a Austrália é um país gigante e isso poderia custar uma fortuna. Então, são investimentos que não são investimentos pequenos, muitas vezes, não são populares, não é uma coisa que você vai ganhar uma eleição prometendo fazer buraco, né? Infraestrutura não é um tema sexy. E mesmo nos Estados Unidos, eu vou dar um link aqui também para uma reportagem sobre a infraestrutura nos Estados Unidos. Ninguém fala infraestrutura, não é sexy. Então a infraestrutura de muitos países desenvolvidos não dá mais conta. E aí eu vou dar um link complementando aqui, uma notícia no New York Times extremamente interessante, de novo a questão do Schadenfreude, né, da alegria com a desgraça, é meio perversa, que é a seguinte: os Estados Unidos têm aquela polarização entre republicanos e democratas, né, ou seja, entre conservadores e liberais. Normalmente os republicanos, os conservadores, eles negam o aquecimento global. Eles apoiam o Trump é um completo criminoso, né? Eles negam o aquecimento global. Mas acontece que alguns desses estados, o Texas, por exemplo, está sendo violentamente afetado por mudanças climáticas. Inundações, Houston foi alagada monstruosamente, Louisiana, que também é um estado republicano, também está sofrendo. Aí o que acontece? Eles têm que pedir dinheiro, né, para consertar a bagunça toda, para se preparar. Mas eles não podem mencionar aquecimento global. Primeiro por uma questão de, pô, como assim, a gente não acredita em aquecimento global? Como é que eu vou pedir dinheiro falando em aquecimento global ou mudanças climáticas? E também o governo não acredita em mudanças climáticas, né? Então eles ficam dando nós semânticos, nós linguísticos, né? Dando piruetas, né, de comunicação para não dizer que o que está acontecendo é mudança climática. Eles vão dizer que são desastres naturais, instabilidades nas condições materiais. Mas, cara, na verdade, os caras estão... Imagina, quem está sofrendo com isso não pode assumir, vai mentir, vai distorcer a realidade para não dar a mão à palmatória. Eu achei assustador esse negócio. Vamos lá. O que mais? Tem um assunto aqui que eu vou deixar para amanhã, mas que também é bastante interessante, mas eu quero comentar a história da Microsoft. Tem saído em tudo quanto é canto aí, notícias de que a Microsoft se comprometeu a não só a ter um footprint zero em pegada de carbono, quer dizer, ela vai investir em soluções renováveis para que ela não contribua mais para o aquecimento global, mas também até 2050 ela quer reverter o estrago que ela já fez. Ela quer ter soluções, inovações, tecnologias tal, que capturem carbono da atmosfera justamente para compensar os pecados originais, por assim dizer, para compensar tudo que ela já pecou. Cara, e é super ambicioso isso, porque você fala, calma, pera, mas como é que vai, como, né? Como é que você vai conseguir reverter isso? E eles estão separando um fundo de 2 bilhões de dólares, né, para investir em inovações, tem uma grana aí para investir em novas ideias para capturar carbono e reduzir a pegada ecológica. Excepcional. E aí eu vou dar um link aqui para uma entrevista com uma jornalista que eu admiro imensamente, que é a Molly Wood, entrevistando um cara da Microsoft para explicar, peraí, como é que vocês vão fazer isso? E é legal você ver grandes companhias, a IKEA ou IKEA, que é uma empresa de mobília, também está com uma pegada parecida. Elas estão incorporando no seu discurso, de uma maneira bastante vocal, assertiva, explícita, a questão da responsabilidade pelo futuro, pelo meio ambiente. Né? O que é legal, quando uma empresa começa, as outras têm que se mexer. Né? E aí é triste ver, né? Triste. É que eu nunca tive nenhuma simpatia pela Apple, entendeu? Eu nunca achei que... Porque a Apple sempre me pareceu uma apologia do consumismo, Steve Jobs sempre me pareceu um tipo egoísta, voltando para a questão, né, dos pecados capitais. A Apple sempre apelou muito para a vaidade, né? Você paga um dinheirão para parecer que você está bem na foto. Bom, pois bem, o Tim Cook, que é agora o presidente, o CEO da Apple, está tentando propor aí um pouco mais de racionalidade nas questões fiscais, porque a União Europeia, a Comissão Europeia, está querendo multar a Apple em 13 bilhões de euros por, não vamos chamar de sonegação fiscal, mas de, vamos supor, engenharia fiscal. O que acontece é essas empresas, e a própria Microsoft também tem sedes na Irlanda, tal, eles escolhem países que de repente têm condições mais favoráveis de impostos e ficam fazendo, desviando dinheiro de lá para cá, para quê? Para pagar menos imposto. Aí a Comissão Europeia olhou para a Apple e falou: na, 13 bilhões de euros. Né? Agora, né, isso é engraçado, né? Uma empresa investindo 2 bilhões de dólares em inovação energética, ou então de remediação, né, do aquecimento global, e a outra tendo que pagar 13 milhões de multa por mesquinharia, por querer fazer manobras e não pagar impostos. Então eu vou dar o link aqui tanto para a questão do Tim Cook, vou dar o link para essa entrevista também da Molly Wood. Ah, e só para encerrar, isso eu achei bem bacana. Ah, tá, não vou encerrar com essa notícia aqui, porque ela é, de novo, é uma manchete estupidamente promissora. Se isso for verdade, é um prêmio Nobel. Se isso for verdade, né, eu vou dar uma festa agora mesmo, que é uma notícia que saiu na BBC com uma manchete um pouco, ó, descoberta de imunidade, entre aspas, pode tratar todo o câncer, fecha aspas, todos os tipos de câncer. Aí você fala, uau, né? Tipo, a cura do câncer? Hã? Como assim? Né? E aí a reportagem, eu achei, eu só vi na BBC, eu não vi em nenhum outro lugar. Então vamos esperar um pouco mais. O que aparentemente a notícia está tentando comunicar aqui é que pesquisadores descobriram uma maneira de você pegar uma célula T, que é uma célula do seu próprio sistema imunológico, tirar ela do seu corpo, fazer uma pequena modificação para que ela seja capaz de reconhecer uma característica que é comum a muitos cânceres. Porque o saco de câncer, cada câncer é um saco. Você desenvolve o tratamento para um, só serve para aquele, né? Não serve para os outros. Então, em princípio, vários tipos de câncer bastante letais, bastante agressivos, eles têm ali uma característica comum, e a ideia é que você consiga treinar o seu sistema imunológico, você tira do seu corpo, faz uma modificação, ensina a reconhecer esse marcador, e aí você multiplica, você cria um exército dessas células, você injeta na pessoa de novo, e em princípio isso seria capaz, em princípio, vou repetir, em princípio, isso seria capaz de curar vários tipos de câncer. Em princípio. Essa é uma notícia, eu não vi em nenhum outro lugar. A manchete é muito ambiciosa. Como já disse Carl Sagan, né, quando você faz uma alegação espetacular, você precisa de provas espetaculares. Então vamos ver como é que isso evolui. Pô, se você queria uma notícia legal, tá aí uma notícia legal. Falta ver se ela para em pé. Raríssimos, eu vou falar uma coisa só. Compartilhem o radinho. Tá? Eu tenho recebido muitos feedbacks legais, etc e tal. Eu fico super feliz, tenho recebido dicas, tenho tomado café com raríssimos, está ótimo. Mas compartilhem, eu tenho certeza que entre os amigos de vocês, vocês devem ter 1% ali que talvez se interessem. Eu acho que o episódio de hoje a gente tocou em temas que, sei lá, pelo menos para mim são muito transformadores, né? Que eles apontam caminhos, que eles, né, que eles dão esperança, que me fazem pensar um pouco de uma maneira um pouco mais fecunda. Então, compartilhem, espalhem as sementes, né? Espalhem as sementes. Raríssimos, um grande abraço. O Radinho está no Spotify. Aliás, está crescendo muito no Spotify, fenômeno curioso. No WhatsApp, no Telegram também. E no radinhodepilha.com. Não se esqueça, todos os links sempre estão no radinhodepilha.com. Um grande abraço e até amanhã.